Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em mais uma ação de combate ao crime organizado, o governo cria comitê para identificar crimes de lavagem de dinheiro. Natália Poslick.
Ações de inteligência financeira compõem um dos eixos fundamentais para desarticular e descapitalizar as organizações criminosas que atuam no país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Senado começa a votação da reforma tributária.
Vamos trazer ao vivo os detalhes sobre a votação, o que muda e o impacto da reforma para a economia do país e para o seu bolso.
Mais segurança nas comunicações do governo.
E interligação entre mais de 1.600 agências do INSS.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o presidente da Telebrás, Fred Siqueira Filho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Vog no YouTube.
Mais segurança e tecnologia.
É o que prevê a integração de todas as redes nos ministérios e órgãos federais.
E tudo com um sistema de criptografia que vai aumentar a proteção dos dados e tornar a comunicação mais segura.
A rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal está sob gestão da Telebrás.
Vamos saber como vai funcionar e o que ela representa com o presidente da Telebrás, Fred Siqueira Filho, que está aqui ao vivo no estúdio com a gente na Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Um prazer estar com vocês aqui, falar para todo o Brasil.
Presidente, o senhor pode explicar o que é essa rede privativa de comunicação e como ela vai funcionar?
Isso é uma inovação. A rede privativa do governo federal será composta aí por milhares de quilômetros de fibra ótica para atender as capitais no Brasil, integrado também com o sistema de telefonia celular para as forças de segurança e juntamente com o satélite já operado pela própria Telebrás e também com criptografia de Estado para dar mais segurança nessa comunicação.
A rede vai ser móvel e fixa, né? Tem prazo para entrar em operação? Como é que vai funcionar?
Sim, é rede de telefonia móvel. A previsão será agora no final de 2024, a primeira parte dessa rede, e a rede fixa, a previsão seria até o final de 2026, serão entregue por partes a partir de 24 até 26.
Qual é o objetivo da rede? É dar mais segurança às informações do governo?
A ideia dessa rede é para atender as forças de segurança, como também a defesa, e também a alta administração do governo federal, para que a gente consiga atender e fazer a integração e gerar mais segurança em toda a comunicação.
Onde essa comunicação é mais sensível e precisa ser mais segura, então?
Exatamente. O que está previsto é ter uma comunicação extremamente segura, em função do nível de criticidade do que se opera.
A Telebrás também está fazendo a gestão de um sistema de criptografia do Estado, né? O senhor pode explicar o que é isso e qual é o objetivo? É também segurança?
Também. Isso aí é um componente inovador, que foi projetado para ser executado. E a ideia é um desenvolvimento que está acontecendo em parceria com os órgãos de inteligência do governo brasileiro, justamente para dar mais segurança em toda essa comunicação. E isso se trata aí da única operadora no Brasil a executar um serviço com esse nível de criticidade.
Pois é, vamos falar um pouco do selo Empresa de Defesa, que a Telebrás recebeu do Ministério da Defesa e que ela é a primeira operadora de telecomunicações no Brasil que tem essa certificação. O que isso significa?
Isso é motivo de muito orgulho para a nossa companhia, como também para todo o time técnico que compõe a nossa organização. Isso nos credencia a entregar qualidade. Então, nos foi confiado esse selo em função de tudo que a gente vem executando para as forças de segurança, e isso nos credencia a assumir outros desafios quando a gente fala em comunicação segura. Tá? Então, esse é o grande objetivo disso e é diferenciado no mercado.
Presidente, agora vamos falar da entrega que a Telebrás fez esse semestre ao INSS, que permitiu aí a interligação da administração e de 1.650 agências em todo o país. Que benefícios essa atividade traz ao cidadão?
Isso também é motivo de orgulho para a companhia. Isso mostra a nossa capacidade de entrega, onde a gente conseguiu aí, integrar 1.600 agências, onde a gente consegue disponibilizar serviços com qualidade, onde a população brasileira frequenta as agências, tem os serviços disponíveis, como também os acessos remotos. Isso permite com que essas agências estejam mais disponíveis para a utilização dos usuários, para a utilização dos aposentados que frequentam essas agências quase que mensalmente.
Há planos para expandir esse atendimento?
Sim, isso é um case da Telebrás. Essa rede é um case da Telebrás e a ideia é a gente estar promovendo esse tipo de solução para outras entidades federativas aqui no Brasil.
Agora, a gente falou muito da expertise em segurança, né, que a Telebrás tem ao prestar esses serviços. Isso garante também a segurança dos dados dos usuários, por exemplo, no caso das agências do INSS que vocês estão atendendo?
É isso, né? Tudo que se trafega nas agências são dados extremamente sensíveis. Então, a gente tem muita preocupação em garantir total segurança do tráfego no seu percurso FIA FIM, né? Então, isso também é uma preocupação da companhia, além de fazer integração, levar conectividade, aproximar o cidadão das agências, a gente está muito preocupado também na questão da segurança daquele dado sensível que é trafegado. Tá?
Nós conversamos ao vivo com o presidente da Telebrás, Fred Siqueira Filho. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes.
Uma das frentes de atuação do governo para desarticular organizações criminosas são as ações de inteligência financeira.
Órgãos federais, como a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vão ajudar as forças de segurança pública a seguir o dinheiro ilegal de organizações criminosas.
Assim, será possível identificar crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por exemplo, ajudando a descapitalizar o crime organizado.
O trabalho será conduzido por um comitê formado por diversos órgãos, cuja criação foi oficializada hoje, no Rio de Janeiro.
Mais um passo para o combate ao crime organizado. Foi assim que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, definiu a criação do Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos. O acordo para a criação da estratégia foi assinado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, ações de inteligência financeira compõem um dos eixos fundamentais para desarticular e descapitalizar as organizações criminosas que atuam no país.
É inaceitável que aqueles que são os industriais da morte estejam com mansões em Angra dos Reis, com lancha, com avião, com helicóptero. Isso é um tapa na cara dos cidadãos honestos desse país. E agora nós estamos efetivamente fortalecendo esse segmento do caminho do dinheiro como meio para descapitalizar e enfraquecer as organizações criminosas em geral, e especialmente a narcomilícia que atua no Rio de Janeiro e também em outros estados brasileiros.
De acordo com o ministro Flávio Dino, o comitê vai funcionar de forma permanente dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro e vai contar com servidores dos governos estadual e federal. A força-tarefa vai envolver o trabalho de diversos órgãos, como destacou o ministro.
Haverá profissionais nossos da esfera federal, marcadamente da Polícia Federal, e profissionais da Polícia Civil interagindo com esses outros órgãos que são vitais. Secretaria de Estado da Fazenda, COAF, Receita Federal, sempre observando a lei no que se refere a sigilo fiscal, sigilo bancário, compartilhando dados para permitir que ambas as esferas possam exercer os seus papéis.
Num primeiro momento, as ações de inteligência vão monitorar CNPJs em áreas estratégicas, bem como aqueles ligados a criminosos já conhecidos, de acordo com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O objetivo é procurar possíveis disparidades de faturamento que configurem indícios de ilícitos. Ainda como parte das estratégias do governo para o combate ao crime organizado, O ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou a atuação das Forças Armadas em regiões de fronteira e ações de fortalecimento da cooperação policial internacional. Reportagem Natália Koslick.
Para reduzir acidentes e também os custos de transporte, 43 quilômetros da BR-423 serão duplicados em Pernambuco.
A obra faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e vai ajudar também a ligar mais rapidamente o agreste pernambucano à capital Recife e escoar a produção local.
A duplicação da rodovia foi autorizada hoje com a assinatura da ordem de serviço pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
As obras de duplicação na BR-423 em Pernambuco foram autorizadas nesta quarta-feira. São 43 quilômetros entre os municípios de São Caetano e Lajedo, que vão contar com um investimento de 330 milhões de reais. Ano que vem, o governo deve lançar a licitação para a duplicação de 40 quilômetros de Lajedo a Garanhuns. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, comentou sobre os benefícios que as obras vão trazer para a população.
A gente tem ali uma rota do queijo, uma rota do leite, tem agora um desenvolvimento de uma indústria agropecuária, pecuária de corte. Por conta disso, tem plantio de milho, tem plantio de soja, tem a pequena agricultura familiar. Para nós, não há outro investimento, neste momento, mais importante de que poder fazer essas estradas, poderem unir essa população e a gente poder sonhar outros sonhos.
A ordem de serviço foi assinada no Palácio do Planalto pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e contou com a presença do presidente Lula. Renan Filho falou sobre a importância da obra para a região.
Nós temos muitas oportunidades e duplicar essa rodovia significa dar ao agreste pernambucano a integração com o desenvolvimento de Caruaru e de Recife, e certamente isso vai significar o quê? Melhoria na qualidade de vida, vai significar emprego, vai significar mais oportunidades para as pessoas.
O presidente Lula disse que pretende visitar obras de infraestrutura em todo o país no ano que vem.
Eu vou me dedicar a viajar esse país, a viajar cada estado, visitar cada obra que a gente tenha feito. E vai ter muito investimento em todas as áreas, porque nós sabemos que o que vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente estiver gerando emprego, a massa salarial estiver crescendo, o preço da comida estiver baixando e o povo puder, inclusive, fazer uma viagem de avião para visitar os seus parentes de outros estados.
A duplicação faz parte do novo PAC e conta com um investimento público total de 554 milhões de reais. 300 mil pessoas devem ser beneficiadas. Além disso, haverá redução nos custos operacionais da cadeia produtiva e impacto direto na economia local. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Até 136 bilhões de reais em investimentos em obras prioritárias para a população, como saneamento, acesso à água, esgoto, creche e maternidades.
Prazo para cidades e estados solicitarem recursos para o novo PAC Seleções termina na sexta-feira.
Os detalhes daqui a pouco. Bilhões de reais para ações de proteção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
É o que prevê o novo Viver Sem Limite, que vai ser lançado no próximo dia 22.
O novo Viver Sem Limite foi um dos temas abordados pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, durante o programa Bom Dia Ministro, que é transmitido pelo canal Gov.
O ministro afirmou que estão previstas mais de 100 ações no novo Viver Sem Limite, com a participação de 30 ministérios.
Silvio Almeida também falou sobre o Novembro Negro, uma série de ações interministeriais em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, no próximo dia 20.
Ao lembrar que novembro é o mês de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, o ministro falou sobre como a luta contra o racismo está relacionada à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.
segundo alguns estudos, boa parte das pessoas com deficiência se autodeclaram negras. Então, até porque a questão da deficiência tem a ver também com a adaptação ao ambiente, acessibilidade. Em condições precárias, de pobreza, desigualdade, as pessoas têm menos acesso, elas têm menos condições de superar as barreiras ambientais. Então, nesse sentido, acho que vem muito a calhar o lançamento do novo plano do IVC-MIT no novembro negro, que eu falei que tem uma relação direta com o combate ao racismo, mas tem uma relação ainda mais, eu acho que mais central, mais fulcral, com a luta pela democracia, a luta por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, né?
O plenário do Senado está votando nesse momento, em primeiro turno, a reforma tributária.
A proposta unifica impostos no país e é a primeira que modifica o sistema tributário em 40 anos.
A repórter Gabriela Noronha acompanha o assunto e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as principais medidas, a reforma unifica 5 impostos que serão substituídos por 2. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai reunir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica tributos estaduais e municipais. Uma das alterações feitas no Senado cria um instrumento que busca evitar aumentos de impostos. Outra mudança na PEC eleva a 60 bilhões de reais o fundo mantido pela União para reduzir as desigualdades regionais. E olha, o texto mantém a criação de uma cesta básica nacional de alimentos isenta de tributos. Além disso, o relator no Senado, senador Eduardo Braga, que criou uma cesta básica estendida com alimentos que terão redução aí de 60% da alíquota. Segundo o governo federal, a reforma tributária vai impulsionar a economia do país e simplificar o sistema de cobrança de impostos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou durante um evento hoje que a aprovação da PEC vai ajudar a desenvolver o país.
Nós podemos concluir em 11 meses uma reforma tributária porque houve abertura, transparência, para buscar um entendimento em torno de uma decisão que já tinha que ter sido tomada, talvez pelo Constituinte de 88. Hoje há amadurecimento e o Congresso tem dado passos muito importantes. Somando tudo, nós podemos entregar um país melhor.
E olha, depois de votado em 2 turnos pelo Senado, como sofreu modificações, o texto da reforma tributária terá que voltar à Câmara dos Deputados. E lá os deputados, então, avaliam apenas os trechos que foram modificados pelos senadores. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Prefeitos, governadores e gestores municipais e estaduais têm até sexta-feira, dia 10, para solicitarem recursos do governo federal nas áreas de saúde, educação e mobilidade, por exemplo.
Este é o prazo final do novo PAC Seleções.
A nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento prevê 135 bilhões de reais em investimentos em obras prioritárias para a população, como saneamento, acesso à água, esgoto, creche e maternidades.
Termina nesta sexta-feira, 10 de novembro, o prazo para que municípios e estados realizem as inscrições dos projetos para o novo PAC Seleções. Os projetos buscam a realização de obras com recursos destinados pelo governo federal. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressalta a importância dos gestores inscreverem seus projetos para garantirem os programas do governo federal.
Então você pode entrar no site e se inscrever. São ações no Ministério das Cidades, então obras de macro drenagem, obras de saneamento básico, água, esgoto, infraestrutura urbana, na área da educação, creche, escola, na área da saúde, unidades de atenção básica, policlínicas, maternidades. Na área da cultura, do esporte, enfim, é uma oportunidade grande para você atender o seu município, o seu estado, com um projeto, com uma obra estruturante. Portanto, cadastre-se sexta-feira, dia 10 de novembro, último dia, não perca essa oportunidade.
Os governos municipais e estaduais de todo o Brasil podem enviar suas propostas de acordo com os editais abertos pelos Ministérios da Educação, da Saúde, das Cidades, da Cultura, dos Esportes e da Justiça e Segurança Pública. Os editais já têm reservado 136 bilhões de reais para as obras. Na primeira etapa de seleção, serão 65 bilhões e na segunda, 70 bilhões. Todas as informações e orientações estão reunidas na página gov.br/casa-civil. Reportagem Voltaire Santos.
Novembro é o mês dedicado à saúde do homem.
A prevenção é o melhor remédio e a detecção precoce aliada ao tratamento promove a cura em 90% dos casos de câncer de próstata.
A campanha Novembro Azul do Ministério da Saúde alerta para os sinais da doença e esclarece a população sobre a importância do acompanhamento médico.
Aos 75 anos, o seu Sebastião Araújo descobriu câncer de próstata durante exame de rotina. Com a doença em estágio avançado, foi preciso um procedimento cirúrgico e sessões de radioterapia. Hoje, curado, o aposentado lembra como foi superar o diagnóstico.
Não me desesperei, né? Acho que isso aí foi um dos fatores que me ajudou também. Fiz os procedimentos que tinha que ser feito, tive que fazer uma dietazinha e tal, mas correu tudo bem.
O câncer de próstata é o segundo mais comum nos homens e também o segundo que mais mata, atrás do câncer de pulmão. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que de 2019 a 2021 foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. No ano passado, foram registrados mais de 65 mil casos e pode chegar a 72 mil neste ano. A maioria dos casos de câncer de próstata não apresentam sintomas no início, mas tumores em estágio mais avançado podem causar dificuldades para urinar, sensação de não esvaziar completamente a bexiga, presença de sangue na urina e, em alguns casos, dor óssea na região das costas. Se não tratado, o câncer de próstata pode se espalhar por outros órgãos como fígado, pulmão e cérebro. Por isso, o diagnóstico precoce da doença ainda é essencial, alerta o médico urologista do Hospital Universitário de Brasília, Rômulo Marocolo Filho.
Quanto mais cedo você detecta o problema, mais fácil é o tratamento e menor é o risco de não dar certo o tratamento e também de ter alguma sequela. As chances de cura, por exemplo, são muito grandes. O câncer de próstata hoje detectado em fase inicial passa de 90% de chance de cura. São pouquíssimas coisas em medicina que a gente tem que dá mais de 90% de cura.
A campanha Novembro Azul, todos os anos, alerta e incentiva os cuidados para o câncer de próstata. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a campanha é uma oportunidade para entender a saúde masculina.
E assim como fizemos no Outubro Rosa em relação à saúde das mulheres, vamos ter o foco na saúde dos homens, conscientizando sobre a importância do cuidado geral com a sua saúde, da promoção da saúde, da prática de exercícios, do cuidado e também envolvendo o câncer de próstata, o controle desse câncer. Então vai ser uma abordagem geral, chamando a atenção de que os homens precisam cuidar da sua saúde.
O seu Sebastião, lá do começo da reportagem, faz questão de compartilhar os cuidados com a saúde.
Ela interfere na sua família, na casa, no trabalho, os amigos também se preocupam, né? Então atinge muita gente. E quando está só em você, faça o que tiver que ser feito, porque aí você cura e cura os outros também.
Os exames para identificar o câncer de próstata são feitos por toque retal ou PSA, antígeno prostático específico recolhido no sangue. O SUS oferece gratuitamente todo o tratamento aos pacientes com a doença. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no Programa de Assistência Farmacêutica às Pessoas com Diabetes, de responsabilidade do Ministério da Saúde. A fiscalização identificou oportunidades de melhorias nos processos de aquisição, entrega e armazenamento dos medicamentos para tratamento da doença. O TCU constatou que falta um procedimento operacional padronizado para o planejamento e condução do processo de compra de insulina, já que não existe norma ou regulamento sobre a questão. Outro problema está nos estudos técnicos preliminares, que precisam ser aperfeiçoados a partir da análise dos riscos e a definição de planos para evitar o desabastecimento. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que separação judicial não é requisito para divórcio.
STJ afasta responsabilidade de loja por fraude em cartão de crédito.
Hospital é condenado por morte de trabalhador com Covid.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do STF decide que a exigência de separação judicial não é requisito para o divórcio.
A decisão deve ser seguida por todos os tribunais do país em processos com temas semelhantes. Neto Costa.
Na sessão plenária desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as normas do Código Civil que exigem a separação prévia, judicial ou de fato para o divórcio perderam a validade com a Emenda Constitucional 66 de 2010, que suprimiu essa previsão. O plenário entendeu que, com a alteração do texto constitucional, a separação judicial deixou de ser uma das formas de dissolução do casamento. Para o colegiado, essa figura jurídica e suas condicionantes deixaram de existir como norma autônoma. Segundo o entendimento da corte, não deve ser alterado o estado civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública.
Loja não responde por fraude em cartão de crédito.
Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Mesmo sem receber o cartão de crédito solicitado a uma varejista e administrado por um banco, uma consumidora foi surpreendida com fatura de duas lojas. Após ter o nome negativado, ajuizou ação de indenização contra a emitente do cartão, o banco administrador e as lojas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que declarou as dívidas inexistentes e condenou solidariamente as empresas a pagarem danos morais de R$20 mil. Uma das lojas interpôs recurso especial que foi provido pela quarta turma do STJ para excluí-la da ação. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, sem provas de que os lojistas participaram de fraude, furto ou roubo do cartão, eles não respondem por ações em que se discute o uso irregular de cartões de crédito com chip e senha pessoal.
O hospital é responsável por morte de auxiliar de lavanderia com Covid-19.
A decisão é da oitava turma do TST. Samanta Flor.
O auxiliar de lavanderia que trabalhava no Hospital Misericórdia de Santos Dumont, em Minas Gerais, foi diagnosticado com Covid-19 em julho de 2020 e 11 dias depois faleceu. A viúva pediu indenização na justiça. O hospital, em defesa, sustentou que sempre cumpriu as normas de segurança, mas o pedido de indenização foi aceito nas instâncias de primeiro e segundo graus. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho também reconheceu a responsabilidade do hospital por considerar que a atividade desenvolvida pelo auxiliar em um hospital referência para o tratamento da doença resulta na maior probabilidade de contaminação.
Tribunal Superior Eleitoral reconhece fraude à cota de gênero praticada pelo PL nas eleições 2020 nas cidades de Igarapé, em Minas Gerais, e Maranguape, no Ceará.
As candidaturas femininas fictícias foram lançadas para concorrer a cargos de vereadora. Guilherme Glória.
A decisão do ministro André Ramos Tavares, relator dos dois processos, foi acompanhada por unanimidade no plenário do TSE. No caso de Igarapé, a decisão anulou os votos do PL, cassou o demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, e os diplomas dos candidatos ligados à fraude. A candidata envolvida foi declarada inelegível. Em Maranguape, foi determinada a cassação dos diplomas de 4 vereadores eleitos pelo PL. O tribunal considerou que as fraudes foram evidentes, uma delas com 0 votos, movimentação financeira nula e falta de campanha.
O Ministério Público Federal denunciou 3 policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, ocorrida no Rio de Janeiro em 16 de setembro.
Disparos feitos pelos agentes atingiram a nuca da menina
que estava no carro da família com outras 4 pessoas, retornando de um passeio.
O MPF pede que os 3 policiais respondam por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e fraude processual.
Por se tratar de crime contra a vida, o órgão defende que o caso seja julgado por júri popular.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/RadioTV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova em primeiro turno texto da reforma tributária com devolução de impostos sobre gás e energia para pessoas de baixa renda. Meio ambiente, aprovado projeto de combate à grilagem em áreas de florestas públicas. Comissão aprova autorização para gestante remarcar teste físico em concurso público. Boa noite. Uma discussão de 30 anos está finalmente ganhando novos rumos, a reforma tributária. O Senado aprovou em primeiro turno, por 53 votos a favor e 24 contra, a proposta que muda a Constituição para simplificar a tributação no país. O texto aprovado no Senado traz inovações em relação ao que foi aprovado pela Câmara, como a previsão de devolução de tributos sobre o gás de cozinha e a energia a pessoas de baixa renda. O governo defende a proposta, sobretudo, para melhorar o ambiente de negócios e a competitividade do país. Isso porque, hoje, o sistema tributário, com ICMS, ISS, PIS e IPI, é confuso e oneroso para as empresas. Mas parlamentares da oposição alegam que a reforma abre brechas para o aumento de tributos e pedem o estabelecimento de alíquotas máximas. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
A reforma tributária unifica 3 tributos federais, um estadual e um municipal, para criar um imposto sobre valor agregado, o IVA, que não será cobrado nas diversas etapas. A alíquota estimada será de 27,5%. Contra 20% de outros países. Mas a proposta isenta a cesta básica e reduz em 60% a cobrança de outros produtos da chamada cesta estendida, que serão definidos numa lei específica. Também está prevista a devolução dos impostos sobre a conta de luz e gás para famílias de baixa renda. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que a proposta vai reduzir a carga tributária do consumo.
A reforma, ela vai reduzir o imposto para quem ganha menos sobre o consumo. Quem ganha mais, que consome bens mais caros, vai pagar mais imposto. Quem ganha menos, que consome os bens de primeira necessidade, vai pagar menos imposto.
A oposição votou contrariamente à reforma tributária. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, alertou para o aumento de impostos, já que muitos setores terão uma alíquota menor e outros isenção.
Porque se todo mundo paga uma alíquota única, né, você tem um percentual. Mas mesmo que você vai excluindo e o governo precisa do todo, alguns setores vão pagar mais por isso. Então aumenta a alíquota.
A reforma tributária também cria um imposto seletivo sobre produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Define um teto para a carga tributária, permite a cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas e aumenta a tributação sobre heranças. As novas regras só vão entrar em vigor totalmente em 2033. Aprovada com mudanças pelo Senado, a reforma tributária volta para a Câmara dos Deputados.
Em audiência com o presidente do IBAMA, senadores da CPI e das ONGs denunciaram a interferência de organizações internacionais contra interesses do Brasil na Amazônia. Um dos assuntos citados durante a audiência foi a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas pela Petrobras. Repórter Floriano Filho.
O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, Rodrigo Agostinho, foi à CPI das ONGs como convidado e defendeu as operações que vem retirando famílias de terras indígenas. Ele também afirmou que o IBAMA não deu o licenciamento ambiental para a Petrobras perfurar poços de petróleo na foz do Rio Amazonas por motivos técnicos e pelos questionamentos da sociedade civil, admitindo que a ONG Greenpeace opinou contra o licenciamento. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, acusou as ONGs de ganharem milhões fazendo um jogo contra o Brasil e contra a sociedade brasileira. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, demonstrou indignação com a interferência do Greenpeace e de outras ONGs na política de Estado do Brasil.
E eu diria ao Greenpeace, cuide do seu terreiro, que do Brasil cuidamos nós. O Greenpeace, que é uma ONG internacional, emitiu opinião contrária a que o Ibama fornecesse a licença, né, e outras 80 ONGs.
Mesmo sem a licença ambiental, o governo federal incluiu no novo programa de aceleração do crescimento projetos da Petrobras na foz do Rio Amazonas.
E avançou no Senado o projeto que pode ajudar no combate à grilagem de terras e ao desmatamento. O texto da proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente dá um novo direcionamento às chamadas florestas públicas não destinadas e ainda tipifica o crime de inscrição fraudulenta no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, comum na prática de grilagem. Quem traz as informações é a repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente trata das chamadas florestas públicas não destinadas, aquelas sem uso definido que viram alvo de desmatamento e grilagem. O texto proíbe a titulação dessas áreas para uso privado e obriga o poder público a transformá-las em unidade de conservação, terra indígena, concessão florestal ou concessão para a comunidade local. Se até 2026 essa decisão não for tomada, as áreas serão tratadas como estações ecológicas até uma definição sobre o seu uso. A proposta também tipifica o crime de inscrição fraudulenta no Cadastro Ambiental Rural, comum na prática da grilagem, como explica o relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
O projeto ataca grilagem de terra. Até 2020, 14 milhões de hectares de terras públicas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular no CAR. Então, o que o projeto objetiva é impedir e acabar com essa sobreposição e com grilagem de terra.
O projeto segue para a Comissão de Agricultura.
Seguiu para a sanção o projeto que cria a Lei Geral das Polícias Militares e dos Bombeiros. A proposta trata da promoção de agentes pelos critérios de antiguidade e merecimento, cotas para mulheres em concurso público, garantias como seguro de vida, entre outros direitos e deveres das corporações. Repórter Érica Christian.
O projeto da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares define direitos e deveres dessas corporações que continuam subordinadas aos governadores. A proposta trata da promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento e define que o ingresso será por concurso de nível superior, com 20% de vagas reservadas para mulheres, vedados candidatos com tatuagens visíveis. Entre as 37 garantias estão seguro de vida, indenização e assistência médica. O relator, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o projeto é uma reivindicação antiga.
Na verdade, hoje, a Polícia Militar no país e os bombeiros estão vinculados ao AI-5, um ato institucional de 1969. É de extrema importância, porque esse é um marco que vai determinar oficialmente o nascimento da instituição, obedecendo aos parâmetros e às diretrizes da própria Constituição Federal.
O projeto proíbe a participação de militares em empresas e o exercício de outra função, com exceção do magistério ou da área da saúde. Também impede a filiação partidária e manifestações públicas sobre política. Mas o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que o veto se restringe ao uso de uniforme ou símbolo da corporação.
Eu acho que vale a pena essa preocupação de dar liberdade de expressão, de opinião aos militares, inclusive em redes sociais. É óbvio que tem que se respeitar um limite para que não se quebre a hierarquia, mas é questão de bom senso.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E candidatas em concurso que estejam gestantes poderão remarcar para depois da gravidez o teste de aptidão física exigido em alguns certames públicos. O projeto agora deve seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A relatora, Ana Paula Lobato, diz que o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça tem o objetivo de garantir condições iguais de disputa nos concursos públicos. A senadora do PSB do Maranhão explicou que a proposta assegura às gestantes o direito de pedir a remarcação dos testes de aptidão física para depois da gravidez.
Uma vez superado o estado gravídico, a candidata terá de comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, devendo ser nomeada caso tenha obtido a performance mínima necessária. Caso não tenha êxito no teste, nomeia-se outro candidato aprovado.
O projeto determina a reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes que farão teste de aptidão física. Se não houver recurso para a votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que facilita regularização de terras na Amazônia Legal.
Câmara garante educação inclusiva para estudantes com transtorno do espectro autista.
Presidente do INEP nega a deputados de oposição que Enem tenha tido viés ideológico.
Boa noite. A Comissão de Educação realizou audiência para discutir questões trazidas no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O presidente do INEP, instituto responsável pelo Enem, reafirmou a adoção de critérios técnicos e negou a deputados de oposição que a prova tenha tido viés ideológico. A repórter Lara Raji acompanhou.
O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Manuel Palacios, defende que o Enem 2023 foi construído a partir de critérios técnicos e objetivos. Já a oposição diz que o Exame Nacional do Ensino Médio tem viés ideológico, contrário ao agronegócio e ao capitalismo. O debate aconteceu na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados por acordo, sem aprovação dos requerimentos pedindo comparecimento de Palacios. Também houve acordo para o comparecimento do ministro da Educação, Camilo Santana, a uma audiência pública conjunta das Comissões de Educação, de Fiscalização Financeira e Controle e de Agricultura no próximo dia 22, para tratar do mesmo tema. Órgão ligado ao Ministério da Educação, o INEP é responsável pelo Enem. O presidente do Instituto destacou que o exame é elaborado por professores de educação básica e universitários selecionados por meio de chamada pública. O edital que selecionou os elaboradores para o Enem 2023 foi feito em 2020, durante o governo Bolsonaro.
Nós estamos falando de professores que foram selecionados em 2020 e que estão exercendo essas atividades até hoje. Se há algum tipo de seleção enviesada, ela vem sendo enviesada há muito tempo, porque, na verdade, não há nada além da seleção pública de profissionais da educação por meio de critérios objetivos de currículo.
O presidente do INEP afirmou que a seleção de autores citados na prova também é feita a partir de critérios técnicos e objetivos, ou seja, aqueles que tenham publicado textos em revistas científicas bem avaliadas na comunidade científica. Palacios frisou que o estudante não precisa concordar com a opinião do autor, e sim mostrar que compreendeu o texto. Uma das questões do Enem mais criticadas no debate foi a que abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, a superexploração dos trabalhadores e as chuvas de veneno, em referência ao uso de agrotóxicos. O deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, disse que a questão impõe ao candidato que pense igual ao examinador, ou perca a questão. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a prova trata de maneira pejorativa o agronegócio, que na visão dela tem papel relevante no PIB do Brasil.
O que a gente viu nessa prova foi um desfiar de questões afrontando o agro, afrontando o capitalismo e numa dimensão absurda e, na minha visão, maquiavélica.
O deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, por sua vez, afirmou que o governo transformou o Enem numa prova doutrinária sobre racismo, feminismo, ditadura militar e violência de gênero. Manuel Palacios negou que o Enem ou o INEP demonizem o agronegócio. O presidente do INEP disse ainda que não considera que sejam doutrinários itens sobre discriminação racial e discriminação contra a mulher. Essa também é a visão da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que lembrou os altos índices de violência contra as mulheres e pessoas negras no país.
racismo estrutura e organiza relações de poder. E isso não são questões ideológicas, como querem se vender. São, de fato, constatações sociológicas da realidade brasileira.
A parlamentar elogiou o tema da redação do Enem, abordando a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a anulação de 3 questões do primeiro dia de provas do Enem, realizado no domingo. Em nota, a FPA argumentou que as questões têm cunho ideológico e foram elaboradas sem critério científico ou acadêmico. O assunto repercutiu no plenário da Câmara.
Ismael, do PSD catarinense, afirma que o Enem trouxe informações prejudiciais e incorretas sobre o agronegócio. O deputado enfatiza a importância do setor para a economia do Brasil, ressaltando que a agricultura é responsável por uma parcela significativa do PIB nacional e emprega milhões de brasileiros.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, acusa o governo federal de usar o Enem como ferramenta de doutrinação ideológica dos estudantes. Ele afirma que o exame trouxe ataques ao agronegócio, chamado em uma das questões de ogronegócio. Para ele, em vez de criticar o agro, o Enem deveria salientar o papel socioeconômico do setor e sua importância para o crescimento do país.
Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, afirma que cerca de 20% das questões abordadas no Enem tinham cunho ideológico. O deputado observa que a prova associou o agronegócio à violência e à superexploração, usando termos como chuvas de veneno e pragatização. Ele reitera a importância da agricultura, lembrando que 25% das exportações brasileiras estão ligadas às atividades da agroindústria.
Por sua vez, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo de usar o Enem para promover uma tortura ideológica nos estudantes. Na opinião do parlamentar, a tentativa de colocar os jovens contra o agronegócio pode ser considerada um crime contra a nação. Ele também denuncia questões presentes na prova que atacam o capitalismo e outras que defendem a ideologia de gênero.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, chama de aberração a última prova do Enem. Para o deputado, o teste espelha um sistema de doutrinação e violência ideológica que tem como objetivo imbecilizar os estudantes, tornando-os avatares ideológicos, incapazes de pensar por conta própria.
Para Coronel Assis, do União de Mato Grosso, é inaceitável usar questões com cunho ideológico para selecionar os estudantes que vão entrar nas instituições de ensino superior. O parlamentar critica a tentativa de demonizar o agronegócio, lembrando que o setor tem papel preponderante na economia nacional e na economia mundial.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, classifica como um vexame as questões trazidas na prova do Enem contra o capitalismo, o agronegócio e o cerrado. A parlamentar culpa o ministro da Educação, Camilo Santana, pela má qualidade do Enem e pela péssima classificação da educação brasileira no ranking internacional.
Já Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, rejeita a ideia de haver uma patrulha ideológica nas provas do Enem e observa que o exame deve discutir a pluralidade e a diversidade nas interpretações. Na avaliação do deputado, o governo acertou ao colocar a educação como a principal ferramenta de transformação do país.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, também elogia o governo Lula pelo tratamento dado à educação. Entre as melhorias alcançadas no setor, o parlamentar destaca os descontos de até 99% oferecidos para estudantes com contratos do FIES assinados até 2017 e a retomada de mais de 11 mil obras que estavam paradas.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante educação inclusiva e multidisciplinar para estudantes com transtorno do espectro autista. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Marcelo Lascher.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera um direito ao atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno do espectro autista, inclusive com a garantia de oferta de profissionais de apoio escolar. A proposta proíbe as escolas privadas de cobrarem a mais pelas anuidades, mensalidades e matrículas. Elas também não poderão fixar limites para o número de alunos com transtorno nas salas de aula. Isso vai valer para todos os níveis de ensino. De acordo com o projeto, A garantia de atendimento educacional especializado gratuito passa a ser uma diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa diretriz vale para as instituições públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que atuem exclusivamente na modalidade de educação especial. O texto aprovado foi elaborado pela relatora deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, a partir do conteúdo de 12 projetos. A deputada Andréa Siqueira, do MDB do Pará, autora de um deles, defendeu o ensino inclusivo para quem tem transtorno do espectro autista.
O ambiente escolar é fundamental para qualquer pessoa. Com os autistas não é diferente. Hoje, a minha defesa é pelo ensino inclusivo nas nossas escolas para todos. E os autistas têm o direito legítimo de estudar com acolhimento e suporte necessário.
O projeto também trata da formação dos professores da educação infantil, com a inclusão de conteúdos relativos ao transtorno e ao trabalho com equipes multidisciplinares. O objetivo da capacitação é fazer com que os profissionais da educação ajudem a identificar casos e facilitem o encaminhamento de alunos para os serviços de saúde, uma maneira de permitir o diagnóstico precoce. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a educação inclusiva é uma maneira de combater o preconceito.
O projeto tem muitos méritos, ele trata dessa detecção do problema, de um trabalho multidisciplinar das escolas, para que não haja qualquer discriminação, qualquer tipo de exclusão, que é tão comum no ambiente escolar, e às vezes as próprias crianças são inoculadas do preconceito.
O projeto, que considera um direito atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno do espectro autista, inclusive com a oferta de profissionais de apoio escolar, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Direitos Humanos.
Ao defender a manutenção do veto ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas, Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, pede aos congressistas que se sensibilizem sobre o risco que representa para toda a humanidade retirar dos povos originários o direito de cuidar dos biomas brasileiros. Ela argumenta que é preciso preservar as 517 mil nascentes que existem nos territórios indígenas contra toda forma de exploração.
Já Eli Borges, do PL do Tocantins, discorda da rejeição à tese do marco temporal, argumentando que a Constituição Federal já assegura aos indígenas o direito à terra. O deputado pondera que é preciso levar em conta o caso de cidadãos que produzem em regiões assentadas pelo próprio governo federal. Ele acrescenta que a situação tem aumentado a tensão no campo e trazido insegurança jurídica aos produtores rurais.
Segurança Pública.
O delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, informa que vai protocolar uma proposta de emenda à Constituição para transformar a Guarda Civil em Polícia Municipal. Ele acredita que a medida é necessária para reduzir a criminalidade no país e impedir decisões equivocadas da Justiça, que proíbem as Guardas Civis de abordar criminosos nas ruas.
Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a prova de que o ministro Flávio Dino não entende nada sobre segurança pública é o uso das Forças Armadas em operação da garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele afirma que a medida confunde a função do militar com o policial e é um desserviço ao cidadão.
Justiça.
Otone de Paula, do MDB, presta solidariedade aos deputados estaduais Rodrigo Amorim, Alan Lopes e Felipe Poubel, que foram proibidos pela Justiça do Rio de Janeiro de investigar denúncias de irregularidades no contrato de gestão do estacionamento da Universidade Estadual, que é usado em jogos realizados no Maracanã. Ele também critica a multa de R$100 mil, caso a decisão seja desrespeitada.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu a nova mesa diretora para o biênio 2024-2026. Guilherme Uchoa, do PSB, deseja sucesso a Ricardo de Oliveira Paes Barreto, que assume a presidência a partir de fevereiro do ano que vem, e aos demais membros eleitos. Ele também agradece ao atual presidente, Luiz Carlos Figueiredo, pelo serviço prestado a Pernambuco.
Desenvolvimento Regional.
O temporal com ventos de até 100 km por hora que atingiu a cidade de São Paulo no fim de semana deixou cerca de 2 milhões de pessoas sem energia.
Para Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, é inaceitável que a população da maior cidade do Brasil fique 5 dias sem luz. Ele critica a concessionária Enel, responsável pela exploração do serviço, e afirma que a empresa cortou 36% do quadro de funcionários, diminuindo a capacidade de resposta diante de eventos climáticos como chuvas e ventanias.
Nilton Tato, do PT, também protesta contra a gestão da Enel por priorizar o lucro em vez de garantir um serviço essencial à população. O deputado ainda critica a Prefeitura de São Paulo por transferir a solução do problema para os moradores da cidade, sugerindo a contratação de serviços particulares de instalação de energia.
Ivan Valente, do PSOL, culpa a Enel pela má gestão que resultou no apagão de energia na capital paulista. Ele acusa a empresa de reduzir a mão de obra e buscar lucro excessivo. O deputado ainda condena a intenção da Prefeitura de São Paulo de fazer com que os cidadãos paguem para enterrar fios elétricos danificados pela queda de árvores.
Por sua vez, Alfredinho, do PT, avalia que os impactos da recente tempestade de vento e chuva em São Paulo são reflexos de um serviço de baixa qualidade da empresa responsável pela distribuição. O parlamentar observa que, apesar de ser um fenômeno natural, a falta de energia elétrica há dias demonstra uma manutenção precária da companhia.
Tabata Amaral, do PSB, lamenta a morte de 7 pessoas em decorrência das chuvas que caíram na cidade de São Paulo no último final de semana. A deputada classifica a situação como trágica e reclama de falta de preparo da cidade para enfrentar eventos climáticos. Além das mortes, ela lamenta os prejuízos materiais provocados com a falta de luz.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que facilita a regularização de áreas de até 2.500 hectares em projetos de colonização ou assentamentos na Amazônia Legal anteriores a 25 de julho de 2009. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A proposta do Senado extingue as chamadas cláusulas resolutivas, que é o nome que se dá às condições contratuais para que o assentado receba o título definitivo da terra pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Entre as condições estão a proibição da venda da terra por 10 anos, o respeito à legislação ambiental, o uso da terra para destinação agrária e até a exploração de determinadas culturas. Essas cláusulas resolutivas, porém, permanecerão válidas até que o ocupante da terra quite sua dívida com o INCRA. E a regularização, além do pagamento, depende do registro da terra no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O autor do projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, justificou a medida como necessária para que os ocupantes garantam a propriedade das áreas, muitas delas exploradas desde a década de 70, mesmo sem cumprir integralmente as condições impostas na época. A extinção das cláusulas com obrigações para os assentados foi aprovada por meio de um acordo entre o governo e os diversos partidos, inclusive parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. O acordo, porém, envolvia a regularização de áreas de até 1.500 hectares. O tamanho aumentou para 2.500 hectares graças a uma emenda apresentada pelo deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, que acabou aprovada pelo plenário, mesmo sem ter sido acatada pelo relator, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. O governo era contra o aumento da área ser regularizada, como explicou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Foi construído um acordo. É preciso que esta casa valorize as suas construções e valorize os acordos que foram feitos. E o acordo, ele não falava em grande propriedade. Nós estamos aqui incluindo grande propriedade que vai elevar uma concentração da própria terra que precisa ser repartida. Aliás, é o pequeno produtor, é o agricultor familiar que alimenta o povo brasileiro.
Apesar do aumento da área passível de regularização pelo ocupante ou pelo terceiro que adquiriu a terra, a extinção das cláusulas foi apontada como necessária para evitar que os colonos e ocupantes perdessem a propriedade. Foi o que disse o relator, deputado Ayrton Faleiro.
Nós vamos desamarrar as mãos do INCRA para resolver as cláusulas resolutivas que injustamente impedem que aquele agricultor que foi para uma área de colonização tenha direito a resolver de uma vez por todas e ter o seu título definitivo. Hoje o Ministério Público, com base na lei, cobra do INCRA, inclusive, o cancelamento desses títulos e as pessoas morando lá há mais de 40 anos.
Deputados de todos os partidos defenderam a medida, como Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia.
Estamos, nesse momento, reconstruindo a história da ocupação da Amazônia com a legalidade do título, porque os títulos que lá estão, que não foram cumpridas as condições resolutivas, estão, de certa forma, irregulares. Além disso, essa condição resolutiva impede, às vezes, da pessoa escriturar, registrar e comercializar aquela terra que é líquida e certa dele.
Os benefícios previstos no projeto não poderão ser concedidos a quem explorar mão de obra escrava. E o fim das cláusulas resolutivas não isenta o titulado da responsabilidade por infrações ambientais, trabalhistas e tributárias. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que facilita a regularização de áreas de até 2.500 hectares em projetos de colonização na Amazônia legal voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.